Todos que nos acompanham pela agência Senado. Senhor presidente, eu quero registrar o passamento do pai da ex-secretária de Estado, Adriana Vandone, pessoa muito querida no estado de Mato Grosso, e quero deixar aqui os meus sentimentos a toda a família, que é muito tradicional no estado. Aproveito também, senhor presidente, para registrar, essa agora é uma boa notícia, a presença dos prefeitos lá de Mato Grosso, de Nova Chavantina, prefeito Cebola, e aqui também Fernando Gurgem, prefeito de Querência, e também registrar a presença do Adilto Sacchetti, que está aqui, o nosso deputado federal, e também tem mais dois prefeitos ali também? Ah, sim, assessoria. Mas agradecemos essa presença, os prefeitos que estão aqui buscando recursos para os seus municípios. Aliás, tem que ressaltar, senhor presidente, que nesse momento de dificuldade, de desgaste que os prefeitos passam, o Cebola em Nova Chavantina está com 87% de aprovação, aliás, mais de 87%, valendo lembrar que ele foi eleito com 92% de aprovação dos eleitores do seu município. E o Fernando chegou há 3 dias antes da eleição e ganhou a eleição em Querência e também está fazendo uma administração extraordinária. Isso é de nos orgulhar, porque o estado de Mato Grosso, em que pese ter tido uma safra extraordinária, mas as prefeituras têm passado maus bocados para honrar seus compromissos. Senhor presidente, eu vi agora alguns discursos aqui inflamados falando sobre reforma trabalhista. E a tônica de todos eles é a defesa do trabalhador. E aí eu pergunto, como é que você pode defender o trabalhador se você não defende que ele tenha um emprego? Do que adianta você defender os pobres, mas querer que ele continue na miséria? Porque eu sinto que esses discursos aqui têm uma única tônica: tratar quem dá emprego como inimigo, tratar quem dá emprego como vilão, demonizar o empresariado todo e dizer que a reforma trabalhista, se vier, acabará com o trabalhador. Eu tive há pouco tempo no Paraguai, senador Armando Monteiro, e fiquei observando o cenário. O Paraguai está uma verdadeira ebulição de empresas, de geração de emprego, e o que nos faz chorar é que boa parte daquelas empresas são brasileiras. E são brasileiras por quê? Por que esses brasileiros foram para lá? Porque aqui são demonizados, são tratados como bandidos. Eu venho, toda a vida fui da classe do proletariado. Meu pai também foi, e meu avô também. Mas eles não me ensinaram a odiar quem dá emprego. Pelo contrário, nós precisamos incentivar que o parque empresarial, o parque industrial, tenha satisfação em gerar emprego. Se nós continuarmos com esse comportamento tacanho, tratando coisas sérias, apenas no debate político, nós vamos sacrificar muito o nosso povo. Estão mentindo para os trabalhadores brasileiros. E cito uma mentira aqui. Todos os dias tem um senador que sobe aqui e diz: estão tirando o horário de almoço dos trabalhadores. Os trabalhadores só vão ter meia hora de almoço. Mentira deslavada, gente. Eu trabalhei em construção civil e a gente fazia isso na clandestinidade. Conversava com o mestre de obra e dizia: a gente pode tirar um pouco da hora do almoço e sair mais cedo? Tinha uma quadra perto de onde a gente trabalha, a gente queria jogar bola. Pode. Mas hoje, se o empresário fizer isso, se o empregador fizer isso, ele é punido. Não pode. Por isso que a reforma trabalhista vem dizer: bom, se os dois acordarem, pode. A relação trabalhista, o direito do trabalho não tem que ser encarado como direito penal. Não é um conflito. Aliás, a primeira coisa que um juiz faz quando há um conflito é tentar saber: há acordo? Tem possibilidade de acordo? Agora, da forma que estão querendo que as relações trabalhistas sejam no Brasil, estão querendo fazer uma briga onde não tem. Olha, tudo que um empregado quer, tudo que uma pessoa quer, um trabalhador quer, é se ele está desempregado, final do ano, por exemplo, ele poder arrumar um trabalho. para poder passar o Natal empregado, não tem coisa melhor. Não, não pode ter trabalho intermitente, não pode ter contrato temporário, porque isso precariza a relação de trabalho. Tá, vai precarizar a questão trabalhista, e se você não tiver emprego? Estão acabando com os direitos dos trabalhadores. Quais? O FGTS você tem direito. As férias você tem também. Todos os direitos consagrados estão lá. Tem questões que nós queremos tratar. Há poucos dias conversava com o ministro, o ex-ministro Armando Monteiro, e falavam sobre alguns pontos que precisam ser ajustados. Mas não, tem que se fazer um cavalo de batalha, assustar as pessoas para odiar aquilo que vai lhe beneficiar. Daqui para frente os trabalhadores vão ter que trabalhar 12 horas por dia. Outra mentira sem tamanho. Eu trabalhei 22 anos em regime de escala, e não era 12 horas não, era 24 horas. Você trabalhava 24, folgava 72. Por semana, trabalhava 4 horas a mais do que qualquer outro, porque era 24 e 24, 48. Mas se viesse oferecer para a gente trabalhar menos, nós não queríamos. Por quê? Porque você folgava, gostava da folga. Agora tem a escala, por exemplo, 12 por 36. Aí inventam a mentira de que o trabalhador vai ter que trabalhar 12 horas todo dia. Não! Isso é regulamentando aqueles que trabalham em regime de escala. E se eu fosse desfiar o rosário de mentiras que estão falando sobre esses temas, não daria o tempo aqui que tenho disponível. É isso que me preocupa quando vem aqui hoje comemorar que ganharam por um voto na CAES. Não ganharam. Ah, os trabalhadores ganharam. Não ganharam nada. Eu falo isso aqui porque eu falo de cadeira. Eu trabalhei a vida inteira. É tanto que cheguei aos 45, já tinha tempo de contribuição para aposentar. Não me aposentei, porque imagine, senador Valadares, se eu me aposentasse com 45 anos. A casa caía. Mas é isso. Não se fala a verdade no discurso político. E aí eu digo, por que que de repente essa gente não é mais aceita pelo eleitorado? Porque mentem bem, mas repetem as velhas mentiras. Repetem os mesmos métodos do rico contra o pobre, do negro contra o branco, dos heterossexuais contra os homossexuais. Se tem um conflito ali, aqui, eles amplificam, sabe para quê? Para reunir descontentes. Porque não tem coisa mais fácil do que você reunir descontentes. E aí eu acho engraçado é a incoerência. Por exemplo, agora tentam demonizar os parlamentares que têm uma postura aqui de não embarcar nessa mentirada. Eles tentam jogar tudo numa vala comum. Pegam a revista, por exemplo, para condenar o governo. Há poucos dias o Lula estava nela. Aí eu pergunto, é esse o debate que a população quer dos seus políticos? Mas é todo dia que desfila, usa essa tribuna que já teve memoráveis, como Rui Barbosa, que eu até esses dias disse, olha, tem a estátua do Rui Barbosa ali, e tem hora que tem cada discurso aqui que ele não põe a mão nos olhos porque a estátua não está com o braço. Mas essa cantilena, não tenho dúvida, ela vai acabar em 2018, porque esse discurso vai para as ruas e nós vamos ver a prova dos noves. Nós vamos ver se a população brasileira caiu ou não nesse engodo. Fala-se muito que no Nordeste o Lula chega a 80% de aprovação, a 90%. Eu duvido muito, porque eu estive lá e eu cansei de ouvir pessoas dizendo, senador, por favor, combata as mentiras que eles ficam falando, porque chega a irritar. E eu tenho dito, não vai ser o Congresso, não vai ser a Câmara dos Deputados, não vai ser o Senado que vai resolver esse problema. Não vai ser aqui os parlamentares que vão tirar essa gente. Vai ser o eleitor. Vai ser o eleitor. Ah, estão fazendo discurso de ódio. Não, não é de ódio. É simplesmente de contrapor o que é mentira. Eu falo isso porque o estado de Mato Grosso foi extremamente prejudicado por esse discurso. Foram lá no meu estado e prometeram. Estou aqui com dois prefeitos que são responsáveis e representam muito bem aquele povo que faz Mato Grosso crescer tanto. Foram lá e nos prometeram rodovias duplicadas. O que que aconteceu? Nós começamos a pagar pedágio sem estar rodovia duplicada. e sem estar a rodovia sem dar manutenção. Promessas vazias. Agora que, graças a Deus, essa semana a bancada se reuniu e temos a promessa de que a rodovia será duplicada e teremos, enfim, os aportes financeiros para que seja feito o escoamento e o transporte de pessoas ali no estado de Mato Grosso. Então, é esse o debate que tem se posto aqui. E eu tenho constantemente feito o compromisso de vir aqui. Não apontar o dedo para ninguém, mas alertar. Servir de uma espécie de atalaia para dizer, olha, aqui nós não estamos, não é Temer ou contra Temer, é se vamos fazer o que é preciso fazer como parlamentares, se vamos fazer o que o Brasil precisa ou se vamos ficar fazendo politicagem baixa. Se vamos ficar aqui só mentindo para tentar ganhar o próximo voto. Ah, você não está nem aí para a opinião popular? Estou sim preocupado com a opinião popular. Mas estou principalmente preocupado em esclarecer a opinião popular para que não embarquem mais uma vez nessa cantilena mentirosa. E já encerrando, senador Valadares, eu vi recentemente um vídeo interessantíssimo. Tinha terminado, logo depois das eleições, tinha terminado o pleito, e aí uma pessoa extremamente influente no Partido dos Trabalhadores disse o seguinte, eu estou com o vídeo aqui, vou mostrar. Ele disse o seguinte, durante o período eleitoral, nós falamos uma coisa e agora, logo em seguida, nós fizemos outro. Não consegui achar o danado do vídeo, mas dizia justamente isso. Lula foi para a TV e disse o seguinte, nós vendemos uma coisa para a população e agora está aqui.
Hoje foi um dia difícil da gente registrar em Brasília. É um dia de se ouvir verdades. Não é muito comum, tem valor de notícia. A primeira verdade veio através de declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-lo.
Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso. E depois das eleições, nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato.
Esse é um fato. Essa é a verdade máxima. Vendeu um peixe, entregou um estragado e é por isso que caíram. Mas tentam jogar a culpa nos outros. Muito obrigado, senhor presidente.